pão, que é a carne de Cristo, do qual nós temos que comer diariamente. Esta é uma simbologia, este é um ato que nós fazemos perante Deus e os homens, de que acreditamos no que eu sou, que Jesus é o pão da vida e que nos sustenta enquanto estamos por aqui, enquanto não o vemos cara a cara. Vamos levantar, vamos comer o pão. O pão que está desenhado para nos dar força enquanto caminhamos nesta peregrinação, porque a vida é uma peregrinação, é um sopro, diz a Bíblia. Hoje estamos e amanhã não estaremos, mas enquanto estamos sustentados pelo poder de Cristo Jesus, através do seu corpo, através do seu pão. Vamos comer o pão que dá vida. Eu sou o pão vivo, deste céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vinda do mundo. Foi o que já foi feito. Nós o que estamos a fazer é recordar que Jesus deu a sua vida, deu a sua carne, deu o seu corpo para que o mundo pudesse ter vida. Os judeus, obviamente, discutiam entre si como é que ele podia dar carne a comer. Nós já não temos essa dúvida. Alguns historiadores relatam os cristãos, os primeiros cristãos, como canibais, porque não entendiam este conceito. Eles diziam: vamos comer a carne de Cristo, e pensavam efetivamente que as pessoas comiam carne humana nas suas reuniões. Não, isto é uma simbologia, mas efetivamente o que foi feito tem todo o valor, todo o peso, porque se não fosse pela morte de Cristo na cruz, como um corpo 100% humano, o único inocente que morreu e que não podia ter morrido, porque não tinha nenhum pecado, nós não poderíamos ser salvos, ser justificados dos nossos pecados, inclusivamente. E Jesus disse: na verdade vos digo que se não comerem a carne do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O ato de comer é o ato de continuidade. Quantos dias podes estar tu sem comer? Ou sem beber? E, portanto, o que está implícito aqui do comer Cristo e beber do seu sangue é permanecer nele todos os dias da nossa vida. O sangue era distinto do nosso porque só tinha a parte da Maria, não tinha a parte do mundo. Homem, a parte de Deus, era um sangue sem pecado, o único que era digno para cair no propiciatório para fazer a expiação dos nossos pecados. E se vamos beber o sangue, conscientes de que ele é, ou se fez 100% homem, mas é 100% Deus, e por isso nos deu o perdão dos nossos. Este está fermentado. Este está fermentado, vem um de Jesus que não nos faça mal e não fará. Este está fermentado, foi uma surpresa. Não faz mal, a simbologia é a mesma. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E era isto que eu escolhi das minhas. Quem come a carne e bebe o sangue permanece em Cristo. Mas mais importante que isso, Cristo permanece em nós. E eu gostava que cada vez que a gente fizesse este ato de relembrar o que Cristo fez por nós, tu pudesse dizer a tua alma: permanece em Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que permanece até o fim será salvo. E eu desejo que nenhum das nossas fileiras se aparte daquilo que Cristo fez por nós, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Amém? Vamos ouvir a palavra que Deus colocou no coração da Soraya esta manhã, e as nossas crianças podem ir descendo às aulas.
sinceramente. Queria ter, já tinha mais ou menos a estrutura de que eu queria partilhar convosco. Hoje queria falar de um tipo de bênção, já que eu não tinha do Fábio. Por favor, não me tirem fotos feias. Mas eu comentava com a Luzia esta manhã, eu não conseguia. Porque cada vez que tentava escrever alguma coisa sobre o assunto, não conseguia. A minha alma esta semana está entristecida, o meu espírito está entristecido, estou triste. Não foi uma semana fácil, alguns não sabem, mas nós tivemos um membro da nossa igreja bastante doente. E enquanto fazia o tema, eu disse assim, Senhor, não tenho nada para partilhar, só sinto tristeza. Não, e tinha esta empatia com isto, e quero pedir que como igreja nós aprendamos também a levantar um clamor e um louvor e pelo milagre do Senhor, porque creio que medicamente já não há grande coisa a fazer, mas Deus pode todas as coisas e creio que o que está lá pode desaparecer. E ela tem essa fé. O mais bonito de ver a maravilha é que ela tem uma fé inabalável. Ela já diz, isto já foi, isto já está, já acabou. Estava entristecida, não? E dizia, Senhor, sou eu que tenho que pregar? Vou pregar. Se eu só tenho tristeza no meu coração, não é? E o Senhor me levou um versículo que quero ler hoje, que fala sobre a felicidade, não é? Porque o primeiro discurso de Jesus, estou a falar do sermão das bem-aventuranças, para mim é a base da vida cristã, está ali. Está ali. Quem quer ser feliz de forma a como Deus definiu a felicidade, de verdade deveria olhar para o discurso de Jesus e perceber o que é realmente ser feliz. Bem? Se calhar eu ensinei a Marta, já voltaram de férias. Então temos que perceber como é que Jesus define, nas suas primeiras palavras, porque foi o primeiro discurso que ele fez, sobre o que é a felicidade. E ele dirige-se a um grupo de pessoas que nós nunca diríamos esta pessoa está feliz ou esta pessoa é feliz. Vamos a Mateus 5:4. E eu vou andar neste versículo. É pequenino, mas eu creio que hoje, tal como eu esta semana necessitei de um consolo de Deus, creio que pode haver aqui alguém que também necessita de consolo. E diz, Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu quero fazer aqui um parênteses para o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa três vezes feliz. Significa bem-aventurado, feliz, os que se quebrantam. Bem-aventurados, felizes, aqueles que sofrem. Bem-aventurados, feliz, os que choram, porque estes serão consolados. E ninguém pensa, quando uma pessoa está a chorar, diz, esta pessoa está feliz. Pois não? Quando uma pessoa está... Aliás, nas crianças, eu lembro dos meus filhos estarem a aprender sobre as emoções, e o meu filho ia o meu cara a chorar e dizia, não, esta pessoa está triste. Portanto, nós nunca na vida olharíamos uma pessoa que está a chorar e diríamos, não, ela está feliz, não é? Mas Jesus diz, bem-aventurados, felizes os que choram, os que se quebrantam diante de Deus, porque a eles já chegou o reino dos céus. Ou, noutras palavras, e quero tentar ser o mais direta possível, há uma dimensão de Deus, de uma parte de Deus, há uma dimensão da felicidade que Jesus partilha aqui connosco, que não se conhece, que não se alcança, ok? A não ser que tu passes pelo caminho do quebranto, do sofrimento. Ok? E Jesus diz que há algo no sofrimento faz com que os seres humanos, não é? Porque quando choram, há algo que faz os seres humanos conhecer uma dimensão da felicidade que não poderiam conhecer de outra maneira. E enquanto li este versículo, Jesus levou-me a um momento, eu digo Jesus porque creio que foi Jesus realmente que esteve ali, e levou-me a uma noite em que Jesus está a culminar o seu ministério, não é? Que é nos levar à noite da agonia de Jesus. Não é? O Getsemane. Não é? Ele tinha acabado de comer com os seus discípulos. Aliás, vimos aqui a Santa Ceia, não é? Tinha acabado, profetizou-lhes sobre o que ia acontecer. Ele sabia o que ia ser morto e pensar, eu quando vejo o Getsemane, eu sou muito grata, mesmo porque já lá estive, dá-me uma imagem que eu acho que é real, não é? Pelo menos naquilo que eu sinto, naquilo que eu consigo sentir quando leio, é que havia uma força tão grande. Satanás estava lá, isso não tenho dúvida, Satanás estava lá. Havia uma força tão grande, tão opositora contra aquilo que Jesus tinha que fazer, que Jesus estava em agonia. Porquê? Porque Satanás sabia que se Jesus fosse à cruz, era vencido toda a potestade, todo o principado e mesmo o próprio pecado. E as forças das trevas são tão fortes contra ele, não é? E eu creio que nesse momento Satanás faz como presente, não? Há um filme, eu não estou a ver o filme, estou a ler as mesmas palavras, mas há um filme em que o próprio Satanás está entre as árvores, a olhar para Jesus ali, tá, não é? Porque eu creio que Satanás não entrou só em Judas, Satanás é uma presença, é um ser criado por Deus, não? E na noite mais difícil, porque não haverá noite mais difícil que aquela, nem houve, nem nunca haverá, na vida de Jesus, há um que ele se levantou, não é? Se levantou um momento, pede aos seus discípulos, por favor, orem comigo, velem comigo, porque a agonia era tão grande, ele dizia, por favor, orem comigo, não é? E diz a Bíblia que ele dá uns passos, não é? E começa a orar a Deus Pai, não é? E diz aquela frase, não é? Que nós, portanto, conhecemos, Senhor, se possível, aparta de mim esta copa. Não é? E há um instante tão grande que eu imagino que Jesus caiu sobre os joelhos, diz que se prostrou sobre o seu rosto, portanto deve ter feito algo assim numa pedra e começa a sangrar em gotas de sangue. Tanto era a pressão, tanto era a agonia. E é um momento de sofrimento que nenhum ser humano já passou, nem nunca vai passar. Quer que entendamos isto? E este momento de agonia, o que é que vamos ler? Mateus 27, 37 ao 38. O que é que vocês percebam realmente o que eu estou a dizer? Porque acho que a palavra é melhor do que qualquer discurso. E diz: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Mateus 27, 37, isso. Não é Mateus, se calhar escrevi mal. Bueno, acho que ela está em Lucas. Em Lucas também está, porque eu também vou usar Lucas. A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, andou, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E eu olho estas palavras, este momento de agonia, e penso, se Jesus nos mostra...
26, 30.
Pronto, eu quero ir no caminho. Se o próprio Jesus, o próprio Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, passa por um momento de agonia, porque é que eu... creio que não posso passar e que não devo passar momentos de agonia e que não terei momentos de agonia, depressão e de sofrimento doloroso. Ele nos diz, e cantávamos, e o Fábio orava sobre isso e dizia, não é? Que, aliás, e hoje de manhã eu falava com a Luzia, com a Sandra e com a Isa, não é? E com a minha mãe, e a Luzia dizia, porque ele foi à cruz e ficou lá tudo, não é? E ele nos diz que sofreu para que nós não sofrêssemos, mas na realidade o que ele está a fazer aqui é mostrar a realidade dos seres humanos. E eu creio que muitos aqui podem estar a passar por agonia neste momento. Uma perda grande, uma depressão profunda, uma grande desilusão. Eu tenho uma tristeza profunda porque eu creio, não sei se têm essa noção, mas nós, como pastores, nós isto é um trabalho. Se isto fosse um trabalho, a gente já se tinha despedido há tempo. Não é um trabalho. Nós sofremos quando vocês sofrem. E o sofrimento que eu sinto pela maravilha é real. Não é algo que... é algo que Deus pôs no meu coração. E provavelmente, e sei daqui de várias pessoas que estão passar por circunstâncias de agonia e de profunda dor e pensam, Soraya, o que é que eu fiz? O que, qual é a maldição? Agora que estamos com o tema das maldições, qual é a maldição? Não é? E nos perguntamos, será que eu mereço isto? Será que eu não percebi o que Deus me queria dizer? Não é? E se calhar toda uma mulher, um homem que procura a Deus, que ama a Deus, que lê a palavra, que ora, que serve, que faz tudo, e se calhar hoje estás-te a perguntar como estava Azaf, não é? Azaf é aquele salmo maravilhoso, porque pergunta, de que serve guardar-me para Deus? De que serve servir a Deus? De que serve estar do lado de Deus? Se eu tenho que passar por isto tudo? Os santos sofrem tanto ou mais do que os outros, não é? E perguntamos, mas quem é que me consola a mim, Soraya? Mas quem é que me consola a mim? De que serve dedicar-me a Deus? De que serve ter entregue a minha vida a Cristo? De que serve jejuar? De que serve humilhar-me? Se eu vejo que os ímpios não só pecam, como se riem da cara de Deus, como vejo como são prosperados nas suas riquezas? Não, não sei, só algum dia vocês já passaram com um azar por estas perguntas. Não é? Não sei. Mas a Azaf passou por elas. E, família, é algo que nós sabemos, mas não entendemos. Eu, pelo menos, não entendia. E acho que esta semana o Senhor trabalhou algo no meu coração maravilhoso. E voltou-me a repetir agora no louvor. Ele é o Rei. Ele é o Soberano. Nós nunca vamos entender os desígnios e as maravilhas dele. Nunca. E às vezes andamos às voltas do porquê, quando não entendemos que existe um propósito, ainda que não o vejamos. Ainda que não o vejamos daqui a 100 anos, ainda que só o vejamos na eternidade. Todas as coisas têm um propósito. E o sofrimento vai tocar à nossa porta. Não vale a pena fugirmos, porque o sofrimento vai bater à nossa porta. De uma maneira ou de outra. Porque as coisas não podemos controlar. Nós não podemos controlar as doenças que nos aparecem. Certo? Não podemos controlar os acidentes, não podemos controlar nada na nossa vida. Aliás, dizia, já não sei quem é que nos dizia que a vida é como. Foi para a vida. Que nos dizia que a vida é como. E somos como pó. Não? A fragilidade do ser humano é tão grande que nós não temos poder para nada. Mas eu hoje quero recordar estas palavras de Jesus porque ele diz: bem-aventurados os que sofrem. Os que choram. Porque essas pessoas, ao contrário do que nós pensamos, essas pessoas não estão longe de Deus. Vai em contraste, muito em contraste àquilo que pensamos, não? Porque no momento do sofrimento pensamos, estamos assim pelo nosso pecado, estamos assim pela minha iniquidade, estamos assim pela maldição, estamos assim porque nos equivocámos, porque ouvimos mal a Deus. Ou não, quantos de nós já pensámos assim? Ouvi mal a voz de Deus, não era nada disto. E há momentos em que estamos a padecer coisas e perguntamos, será que Deus me deixou? Eu já perguntei isto um dia, quando caí uma cama. A primeira pergunta foi, tu deixaste ou abandonaste? Não, será que cometi um erro? Será que caí, não vim? Não sei, pedi perdão por tudo e que me lembrava, que não me lembrava, pelo oculto, pelo desnudo, por tudo, não? E nesse momento lembro-me que chorei, quebrantei-me diante de Deus e sabes como que me desnudei completamente diante de Deus? E Jesus diz, felizes os que choram hoje. Sabe porquê, família? Porque há um segredo. Quando tu choras, não diante da circunstância, não pela circunstância, mas diante de Deus, há como um mistério espiritual, há algo espiritual que se abre. Percebem? Porque Jesus diz, eles serão consolados. E no maior momento de agonia de Jesus, o que é que ele fez? Orou, Pai. E diz-nos uma coisa, é precisamente o consolo de Deus que vem quando tu, no meio do teu sofrimento e da tua angústia, procuras Deus. Porque o que aconteceu a seguir, já lá vamos, é brutal. Então, o meu primeiro ponto esta manhã é precisamente isto, é a consolação de Deus vem quando tu choras, quando no meio do teu sofrimento, tu procuras Deus. Há uma porta, eu diria que quando nós, eu não sei, eu acho tudo muito grave. Quando nós oramos de verdade e clamamos ao céu, eu vejo como que as portas do céu se abrem, não? E Deus inclina os seus ouvidos sobre nós e ouve o nosso clamor. Não? Há uma porta que se abre por meio da oração que nenhuma outra coisa abre. É a oração. Eu tenho discípulas minhas, cada um enfia uma renta, que me dizem, ei, mas tu só me mandas orar. E eu, é que vieste ter com a pessoa errada. Eu oro para tudo. Eu não faço nada sem orar. Se tu manda orar, é o que eu faço. Porque eu não posso fazer nada sem orar, sem perceber o que Deus me está a tentar dizer ou o que Deus me está a mover. E ficam muito chateadas comigo. Claro que há coisas que são conselhos. E nós estamos aqui para apoiar e para aconselhar, mas há coisas que nós não podemos fazer por vocês, que é a oração. E a oração vai abrir, vai te abrir ao obrar de Deus na tua vida. E isso eu não posso fazer. Não te sintas longe de Deus quando choras, quando estás a passar por um vale. Não te sintas afastado de Deus quando estás a sofrer. Diz a palavra que a oração é o refúgio da alma. É um lugar de desabafo. Eu já partilhei muitas vezes aqui com vocês que eu, quando estou zangada, quando estou triste, quando vou ao colo do papá, desabafar. Digo, ah! Não? E é verdade, é um lugar de desabafo. Mas mais do que isso, é um lugar de eis-me-aqui, Senhor. É um lugar onde a presença de Deus vem e nos dá essa consolação. Ponto 2. Somos consolados quando Deus se faz presente no meio da nossa dor. E este é... Quando dizem que não vem Deus, que não podemos tocar Deus, eu creio que Deus é tão bom que o podemos experimentar. Que de uma forma o podemos experimentar, não é? Mas isto é a boa notícia. Deus vai se fazer presente na tua vida de maneiras que tu nunca imaginaste. E isto é o mais... Eu quero ler este versículo. Vamos a Lucas 22, 43. Quando Jesus disse aos discípulos, orem comigo, e andou e disse, Abba, não, e se prostrou, e sangrou, orou, vejam o que Deus fez, vejam o que Deus fez. Eu estou emocionada porque Deus é Pai, porque Deus é este Abba, Pai. Lucas 22, 43. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Minha versão diz, apareceu um anjo e o fortaleceu. Não te desanimes quando tens que passar por um vale de sofrimento, porque Deus enviará a consolação. Isto é o perfeito que Deus é. Que tu nem suspeitavas que era possível. Jesus podia ter orado e dizer assim, anjos, venham e consolem-me, fortaleçam-me, não? Ele é Deus. Jesus não faz isso. Jesus está a sofrer. Fala ao Pai. Até diz-te, estes dormiram, nenhuma hora puderam volar comigo, não tenho nada, não tenho ninguém, só te tenho a ti. E Deus envia um anjo. Que misericórdia. E nós vamos passar pelo sofrimento, não há forma de dar a volta a isso. Ninguém disse que não passaríamos, não? Mas Jesus passou por ali, por aquele Getsemani, para que quando passássemos nós e clamássemos a Deus e nos entregássemos a Deus, saibamos que Ele se faz presente no meio da nossa dor. Porque Deus se fez presente naquele lugar, não o abandonou. Enviou um anjo, estava ali com Ele para o fortalecer. Ele não nos abandona. E quando tu descobres esta verdade, quando tu descobres que Deus se faz presente no meio da tua dor, Jesus te diz, feliz tu, bem-aventurado tu, porque serás consolado. E diz o Salmo 34:18, é o meu Salmo favorito. Diz, vamos ler, por isso é que nós não podemos pensar que quando estamos a passar pelo sofrimento, Deus não está connosco. E diz, Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mas Soraya, eu não sinto Deus. estou a sofrer e nada, sinto é tristeza, parece que Deus me está a dar as costas e isto. E quando me dizem isto, eu relembro-me algo. Lembra-se de Jesus na cruz? Pai, por que me viraste as costas? Jesus sabe o que é ver as costas de Deus Pai. Mas ele passou por isso, ele visualizou as costas de Deus Pai, pelo nosso pecado, não por ele, mas por nós, para que tu hoje pudesses receber esse abraço por Deus Pai. Isto é o que a cruz conquistou. A cruz conquistou coisas, não foi só para a eternidade, conquistou algo para ti hoje. E esta verdade tem que te fortalecer hoje, esta verdade tem que te fazer dar glória, porque ele está próximo aos que estão quebrantados e salva os abatidos de espírito. Houve uma altura da minha vida que eu estava a passar uma circunstância muito difícil e não quis contar a ninguém, nem mesmo aos meus pastores. Mal feito, não é? Mas pronto. E lembro-me de ter chegado. O Daniel já era pequenino, mas era pequenino. E lembro-me de ter chegado à casa e entrou uma depressão tão grande na minha vida que eu lembro-me de deitar, tapar-me e chorar. O meu filho chamava por mim e eu não ia. E, sabem? Eu estava deprimida, dizia: Senhor, faz algo, não? E tá. Eu lembro-me, meu filho, não, portanto, se a Raquel nasceu, tem menos de 2 anos e meio, 2 anos. Lembro-me que o meu filho, depois de chorar, de gritar, chegou ao pé de mim, me abraçou e disse: Mamãe, tu não estás sozinha. Acho que para mim foi. Que para mim foi um anjo que me consolou. E Deus envia anjos para me consolar. Por isso é que eu digo tantas vezes à igreja, a vocês, a nós, às vezes estamos tão distraídos com exílias, com em que Satanás esfrega as mãos, nós devíamos apoiarmos uns aos outros, levantarmos uns aos outros, porque somos anjos, Deus, somos instrumentos de Deus. E às vezes uma música pode consolar. Quantas vezes eu choro e me deprimo por alguma coisa? Por exemplo, esta semana estava triste pela questão da maravilha e fechei-me no quarto, fechei-me a ouvir uma música e Deus me falou através daquela música e me consolou. Sabes? Pode parecer tarde, mas Deus chega sempre a tempo de consolar e tu vais descobrir o consolo de Deus quando te derramas a Deus. Terceiro ponto, o consolo não é outra coisa, senão uma infusão, digamos assim, gosto de usar a infusão de novas forças no teu momento de debilidade. Deus está presente com aquele anjo, diz que o anjo apareceu e o fortaleceu, não é? Deu-lhe novas forças. Porquê? Porque Deus, o que é que estava a fazer com o anjo? Estava a fortalecê-lo para aquilo que ele ia ter que passar, para o que estava por vir. E muitas vezes é isso que Deus vai fazer connosco, vai-nos renovar as forças para ir em frente. Sabe, família, tenho aprendido isto. Às vezes Deus não nos vai libertar da nossa cruz. Às vezes Deus não nos vai libertar, não nos vai tirar daquele mal. Às vezes vai nos fortalecer para passar por ele. O propósito que não vimos de imediato, ou que só vamos ver daqui a uns 10 anos, só veremos na eternidade, muitos que estão na Bíblia só verão agora na eternidade. O propósito pelas coisas pelas quais passaram. Mas o propósito está ali. Está ali. Por exemplo, quando aconteceu toda a questão com a minha mãe e que ela ficou doente, para mim foi muito duro, não é? Eu conto isto aqui e acho que um dia ela há de dar o seu testemunho do ponto de vista dela do que aconteceu naqueles dias, naqueles meses, porque acho que é um testemunho de o que Deus fez, mas na altura para mim foi muito difícil. Para mim na altura eu queixava-me muito. Olha, está aqui o meu marido, pode dizer, eu queixava-me muito porque a minha mãe via coisas entrar pelo corpo dela, a minha mãe não me reconhecia. A minha mãe, sei lá, ligava-me às 3 da manhã porque a minha mãe tinha fugido da clínica e ela tinha eu que ir para a clínica, ou estava a trabalhar e tinha que sair a correr porque tinha que ir buscar a minha mãe porque ela fugiu outra vez. Cheguei a perder o meu trabalho. Porque eu não tive ninguém para me ajudar, a não ser o meu marido. E, obviamente, os da igreja estavam para ajudar, mas as coisas práticas do dia-a-dia são práticas do dia-a-dia. E eu queixava-me, dizia-me, mas porquê que tenho que ser eu? O meu irmão não me ajuda, mas porquê que eu tenho que cuidar? Porquê que eu tenho que fazer? E lembro-me que estava tão cansada, tão esgotada, que eu dizia, Senhor, porquê que me meteste nesta situação? Que horror! Porquê que não a curas e já está? Não? E foi muito difícil, sabe? E há um dia em que o Senhor me fala, e ainda que com queixa e sem entender muito bem, no final entendi que Deus me estava a dar um privilégio. Estava a dar o privilégio de poder cuidar da minha vida. Eu não gosto de dizer isto desta forma e não me entendam mal, mas se não fosse eu, minha mãe não estaria aqui. Não, eu chorar e ser importante, quem obrou foi Deus, mas se eu não tivesse ajudado a minha mãe, eu lembro-me que a minha mãe não era para andar, eu lembro-me de dizer assim, tu vais andar porque eu vou-te obrigar a andar. Eu lembro-me de sair de casa com ela e dizer, tu vais andar, lembras-te, mamãe? E ela dizia, mas não é umas pernas e umas andas mais, vamos, temos que fazer compra. Certo? E hoje em dia ela anda, corre a maratona, não é? E vejo e queixava-me e sentia-me cansada porque a minha mãe falava contigo e dizia-te assim, filha, hoje é dia 10, passava um minuto, filha, hoje é dia 10. E era algo, a sério, uma conversa com a minha mãe era algo de escrever em filmes a mesma coisa, era algo assim incrível. E Deus levou-me isto, que era um privilégio, e se não fosse eu, a minha mãe não estava aqui, porque a minha mãe estava sozinha, os meus avós tinham morrido, o meu irmão estava nas suas coisas, na sua vida, e não tínhamos mais família para nos ajudar. Eu não sou a vítima, eu não era a vítima. Eu sou um instrumento de Deus. E ainda que fosse duro, naquele momento foi muito duro, deu-me um gozo enorme, mas digo-vos, foi um enorme poder cuidar de mim. Não imagino o gozo que eu tenho de passar tempo com a minha mãe, de ir às compras com ela. No outro dia dizia, mamãe, hoje só tenho trabalho de computador, hoje não preciso sair de casa, mas vou-te buscar porque tu estás ao pé de mim para a gente conversar. Porque Deus me deu esse privilégio. E sabem, um dia Deus me disse, te vou renovar. E eu senti realmente que Deus me estava a renovar. E senti-me renovada porque Deus não apartou a cruz de mim. Mas deu-me uma graça, deu-me novas forças para levar. E hoje a minha mãe está aqui. Total, não tem nada a ver, porque eu realmente... Mas há um mistério no consolo de Deus, é que Deus não te vai retirar de todos os males que tu estás a passar. Esqueçam, Deus não vai afastar todos os inimigos que se levantam contra ti, Deus não vai retirar todos os obstáculos que se aparecem na tua vida, mas Deus promete duas coisas. Promete estar aí contigo e promete dar-te forças. Que tu não conheces, que tu não sabes de onde vem. Porque ele diz, bem-aventurados os que provam o sofrimento. Porque o sofrimento é a porta a uma consolação sobrenatural. Falando em sofrimento, querem ver o que é sofrimento? Isaías 53, 9 a 11. Vejam como ele sofreu e vejam como ele teve gozo. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Sabem porquê ele está satisfeito? Porque não se está a ver. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Hoje há aqui uma geração de adoradores por causa do sofrimento de Cristo. Não podíamos estar aqui de outra forma. Quando tu clamas a Jesus no teu quarto, no teu lugar secreto, Quando estás a passar por conflitos duros e vais e choras e te desnudas diante do Senhor, é o que me estava a dizer. O Senhor abre como a janela do céu e tranquila, as coisas não ficam por aqui. Então vou dar forças. Sabem? Há milhares de pessoas. O que é que tu fechas os teus olhos e imaginas? Há milhares de pessoas hoje por todo o mundo a ouvir a palavra de Deus, salvos pelo sofrimento de Cristo. Porque a consolação de Deus alcançou Jesus e ele sofreu essa cruz como dizia aqui, convosco. Quarto e último ponto. Esta é a minha parte favorita. A consolação de Jesus, de Deus, vem quando ele te diz assim: levanta os teus olhos mais além. Levanta os teus olhos mais além da doença. Levanta os teus olhos mais além desta ruptura financeira. Levanta os teus olhos mais além deste conflito. Levanta os olhos mais além do teu sofrimento. Olha mais além. Sabem porquê? Porque virá o dia em que tudo acabará. Diz o apóstolo João, Apocalipse 21, 3, 5. Dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vejam esta, vejam como é que vai. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas estão passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço todas as coisas novas. O choro abre portas que desconhecíamos para conhecermos um Deus que nos chama pelo meio do sofrimento. O choro, como vos dizia, desnuda a alma. E esta é uma bênção, não é? O quebrantamento desnuda a alma do ser humano. Expõe, sabe? Expõe os nossos pecados, as nossas frustrações, as nossas dores. Para quê? Porque tem um propósito. Para ir a um lugar de arrependimento. Só o choro genuíno provoca com que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos para nos poder encontrar com Deus. Isto não é ser feliz. O choro, não sei se isso já vos aconteceu, tenho aqui o meu colérico muito levantado, eu quando a notícia vem eu reajo de uma forma muito explosiva, muito exagerada às vezes, e necessito ir ao meu quarto, às vezes a Dícia, não está aqui, está nas classes, mas diz assim: Soraya, tu deixas de dizer, eu disse: não, Dícia, eu tenho que me acalmar, tenho que orar, para fazer as coisas bem, ok? Porque a oração leva-nos a ver com mais claridade onde é que nós estamos. Sabe uma coisa que eu tenho observado na minha pouca vida cristã? É que o êxito faz com que as pessoas fiquem um bocadinho adormecidas espiritualmente, não? Como que já não necessito a Deus. Tenho tudo bem, está tudo tranquilo, nem sou rica, nem sou pobre, mas estou bem, nem tenho problemas, nem tenho... Não, ficamos assim meio adormecidos, né, espiritualmente. Mas quando essas pessoas que se creem a última Coca-Cola do deserto, na verdade, passam por um quebranto, por um vale, tu vais te dar conta que bendito esse vale. Porque se quebrou esse orgulho, essa pessoa caiu, não é? E quando choram diante de Deus, se convertem a Ele e descobrem a vida eterna. Isto não é ser feliz. Estou a dizer que o choro espiritual abre uma porta ao obrar de Deus na tua vida. E vamos ler Paulo. 2 Coríntios 7, 8 a 11. Aqui está a falar do apóstolo, né, que ralhou à igreja em Coríntios, né? Acho que há uma célula ali de Coríntios. Deu um grande ralhete, não? Deu uma grande marita à igreja, não é? Porque estava a permitir que os pecados e a leviandade andasse pela igreja, não é? Então chegou a notícia a Paulo, né? Que a igreja estava assim muito estremecida, triste, não é? Porque como papá, Paulo lhes tinha dado vara. Lhes tinha dado ano. Então estavam doridos pela disciplina. Vamos ler. tenha causado tristeza a vós, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Vejam que isto produziu. A tristeza. Dedicação. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. E em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. A igreja ficou estremecida, não? Paulo é colérico, deve ser dado assim uma raspa daquelas. Mas tomaram ação de imediato. Julgaram logo a pessoa que estava a fazer as coisas de... para viver em pecado, não é? Se entristeceram, e o que é que fizeram? Procuraram Deus. Então diz Paulo, a tristeza foi momentânea, mas levou-vos a um lugar melhor. Levou-vos a um lugar melhor. E pode ser que tu hoje estejas a chorar por dentro, mas Deus está contigo. Deus faz. Diz a palavra de Deus que o choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando tu decides plantar-te na casa de Deus e não desanimar por nada, pelas coisas que se perdem, pela doença, pelo que seja. Sabem porquê? Há pessoas que estão firmes na casa de Deus apenas quando Deus responde às orações. Apenas quando Deus me responde, apenas quando Deus vai encontrar as minhas expectativas. Mas quando a dor nos toca à porta, quando a doença nos toca à porta, quando nos desiludimos, quando as orações não são respondidas, quando perdemos algo, queremos andar para trás. Bem-aventurado, feliz tu, quando entendes que a tua dor te vai levar a um novo lugar com Deus. Por isso o Senhor diz, bem-aventurados, felizes, abençoados os que hoje choram, porque Deus se fará presente. A oração os conectará com o céu, porque o choro espiritual os levará a um arrependimento genuíno. Porque o Deus que permitiu que passássemos por esse vale, Ele mesmo também nos vai consolar. Podemos cortar, Regina, por favor. E mandem cortar a emissão, porque eu quero que todos aqui se sintam à vontade. Pode apagar as luzes, Alfredo, por favor.
Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp.
Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana.
Até para a semana.